Amém, graças a Deus, porque o Senhor forma o seu testemunho, e esse testemunho é conhecido de principados, potestades, ele é conhecido nos céus, na terra e embaixo da terra, o testemunho do Senhor, né? E as coisas que sofremos, as coisas que passamos, as situações, lemos aqui no primeiro capítulo de Apocalipse, nós vemos aqui algo que João fala, né, no verso 9, ele diz assim: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. O testemunho de Jesus Cristo é produzido em nós por meio de aflições, por meio de tribulações. Talvez os jovens não compreendam muito o que seja uma tribulação, o que seja uma aflição legítima. Eles podem conhecer as aflições por estar enfrentando alguma coisa de frustração dos desejos não alcançados. Mas o que eu chamo de aflição legítima e de sofrimento legítimo é aquele que é produzido quando nós buscamos a Deus. Paulo diz a Timóteo: os que querem viver piedosamente padecerão perseguições. Então, muitas vezes pensamos que aquele que está muito aflito, em muita tribulação, é porque está longe de Deus. Pode ser o contrário. Ele deve estar muito perto de Deus, por isso está sofrendo muitas aflições. E aquele que está no mundo, às vezes está tão sossegado, como o salmista viu no Salmo, creio que no Salmo 73... Ele viu que os ímpios não tinham preocupação, não tinham aperto, não tinham nada, eles estavam muito bem. Mas isto o salmista conseguiu contemplar quando ele estava fora do santuário. E a palavra de Deus diz que daí, quando entrei no santuário, eu vi o fim deles. O salmista passava privação, tentação, humilhação, aflição, e via que o ímpio não passava nada disso. Mas uma coisa nós podemos enxergar é quando nós chegamos até o santuário de Deus. Você quer ter visão de Deus, você tem que se aproximar do santuário, você tem que entrar no santuário. Você precisa uma comunhão com Deus mais profunda e íntima. Sem a visão de Deus, você não vê as coisas corretamente. O justo passa por injusto, e o injusto passa-se por justo. Se você não tiver uma comunhão com Deus, você precisa ter comunhão com Deus, intimidade com Deus. E na intimidade com Deus, e se aí há o crescimento espiritual. O justo cresce na presença de Deus, não longe dele. A luz que resplandece faz a árvore dar fruto. E é necessário que, se não houver a luz, não há fruto, não há flor, não há nada. Da mesma forma, o cristão precisa da luz divina, da presença divina, para poder dar fruto. Ninguém dá fruto longe de Deus, ninguém dá fruto na sua carne, somente dá fruto do Espírito, não é mesmo? E para dar fruto do Espírito, precisa estar cheio do Espírito, precisa andar no Espírito. Aí dá fruto do Espírito, por quê? O fruto do Espírito é do Espírito, não nós. Qual o caminho que nós andamos? O Senhor disse que, aqui em Hebreus capítulo 3, que Israel não conheceu os seus caminhos. Conhecer os caminhos de Deus. É necessário primeiro andar com Deus. No verso 10 aí do capítulo 3, vamos ver, do 7 ao 10 diz assim: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação, no dia da tentação, no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. 40 anos viram as obras de Deus. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Não conheceram os caminhos de Deus. Qual era um caminho de Cristo quando Cristo veio ao mundo? O primeiro sofrimento de Cristo foi ser feito carne. O Verbo se fez carne. Diz que Jesus habitava numa glória inacessível, numa luz inacessível. Ele habitava alegremente com seu Pai e no Espírito. Diz que Jesus era as delícias do seu Pai desde o princípio. Pense bem, nós todos tendo um sonho de viver em casa dos nossos pais numa alegria maravilhosa, e consideremos que nossos pais fossem a semelhança do Senhor, fossem pais bons, maravilhosos, e de repente um dia nos vemos longe daquele lugar, longe daquela habitação. Jesus foi muito longe da sua habitação, habitou entre nós. Deixou o céu para habitar entre nós. Diz a Bíblia que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E poucos privilegiados viram a sua glória como a glória do unigênito do Pai. A maior parte dos homens não o ouviu assim. Não conseguiu contemplá-lo assim. Bem-aventurados aqueles que puderam ver, e mais bem-aventurados aqueles que não viram e creram e cujos olhos foram abertos para ver. Graças a Deus por isso. Este foi o primeiro caminho após Jesus Cristo vir ao mundo, o caminho do sofrimento como homem. Ele veio num mundo habitável, num mundo que, como diz o Salmo 63, é até poético esse Salmo, Salmo 63, No verso 1 ele diz, um salmo messiânico, ele diz: ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água. Este foi o primeiro sofrimento do Senhor Jesus Cristo. Ele veio ao mundo e sentiu a necessidade de buscar a Deus. Jesus nunca teve necessidade de buscar a Deus. Ele vivia na presença de Deus. Ele estava com Deus, o Verbo era Deus. E estava com Deus, no princípio com Deus. E agora ele se encontra numa terra seca e sedenta, onde não há água. Se alguém deseja beber deste mundo, não há água. Se você, jovem, deseja alguma coisa deste mundo, não há água. Recordam-se que Jesus na cruz disse: eu tenho sede. Não há água neste mundo. Jesus disse: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu interior. A água é Deus, a água é Cristo, a água é a pessoa de Deus em Cristo Jesus. Neste mundo não há água. Então Jesus começou aí seu sofrimento. Jesus veio trazer um testemunho do céu. Aonde há satisfação, aonde há verdadeira saciedade para a nossa sede. Jesus disse uma coisa muito importante que nós devemos fazer: aquele que tem sede, venha a mim e beba. Venha a mim e beba. Então, quando nós temos a visão, como vemos no Salmo 77, essa visão das coisas, elas só se dão quando nós tomamos o caminho do santuário. Há muitos outros sofrimentos de Cristo, porque apenas o seu nascimento em carne já é um sofrimento. Considere que Jesus Cristo, vamos considerar assim, Natan, você gosta de barata? Não, né? Vamos considerar assim que o Natan tem nojo de barata. E um dia ele se vê numa situação de que tenha que ser transformado numa barata. Pensa o Senhor do céu glorificado, um dia vem numa tremenda humilhação e se transforma num verme menos que uma barata. Isto não é um sofrimento? Se apartar da glória eterna de Deus e se fazer um verme como nós? Ele se fez um verme como nós para que nós nos fizéssemos a sua imagem e sua semelhança. Graças a Deus. Ele veio ao mundo para que nós pudéssemos ir ao céu. Ele veio ao mais baixo para que nós pudéssemos ir ao mais alto. A palavra do Senhor fala que ele foi às partes mais profundas da terra, as mais baixas. Ele foi na parte mais baixa, onde estavam todos os pecadores mortos e todos os mortos no Hades. e se levantou, e diz a palavra, pela ressurreição, que não foi ele que se ressuscitou. Jesus não se ressuscitou, Deus o ressuscitou. Ele não usou o poder da ressurreição a seu favor. Deus o ressuscitou dentre os mortos e o elevou às partes mais altas, acima de todos os céus. E o glorificou, diz a palavra, sendo ele feito mais sublime que os céus. É esse Jesus a quem adoramos. É esse Jesus a quem servimos. E é esse Jesus que hoje, faz 40 anos que eu o conheci. São 40 anos de batalha, de lutas, por querer alcançar mais de Cristo. São 40 anos de gemido, de dores, de clamor, de busca, de aflição. E quanto mais o busco, mais me fascina esse Senhor. Mas aqui no Salmo 77, 13, nós temos o caminho que devemos andar. E se você andar nesse caminho, certamente você será bem-aventurado. Você vai crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Veja, o teu caminho está no santuário. Você sabe o que, que significa o santuário? O tabernáculo, ele tinha três repartições. O tabernáculo divino que Deus mandou Moisés construir. Ele, na verdade, ele tinha todos os materiais terrenos, mas o culto era divino. A Bíblia diz, um santuário terrestre, mas um culto divino. Então, nós podemos reunir num salão de reunião, nós podemos reunir num salão muito bem arrumado e embelezado, mas se o culto não for divino, de nada presta. Não adianta. Porque o culto tem que ser divino. Nada adianta a performance dos instrumentos, a performance, né? Eu tenho que falar em português mais correto, né? Performance dos instrumentos. Não adianta a solavancar de arranjos, se o culto não for divino. Se a adoração não for divina. Então, por isso, Deus, ele torna bem claro, pelo Espírito Santo, qual é o essencial e o primordial. Não é o que se vê. Não é o que é aparente. É a origem no divino, no espírito, na graça de Deus, na revelação de Jesus Cristo. É nisso que está verdadeiramente o culto divino. Então o santuário, o tabernáculo tinha aquelas três. Ele era de aparência, feito em madeira, revestido de ouro. Um lugar de reunião pode estar revestido de ouro, mas tudo ali tem que ser divino. Então, aquele tabernáculo de madeira, revestido de ouro, ele tinha três repartições, tinha uma parte externa, que se chamava o átrio. E mesmo o átrio era cercado, tinha uma cerca de estacas e linho, e não tinha acesso, ninguém tinha acesso. Havia uma porta. Todo homem que quer ter comunhão com Deus precisa primeiro acessar a primeira porta. Mas o pecador pode entrar no âmbito do santuário? Pode, só de alguma maneira. Quando ele trouxesse um animal para expiação dos seus pecados. Então, na parte externa do tabernáculo, que chamava-se átrio, havia ali um altar para o sacrifício, para a expiação dos pecados do pecador. Então, se ele quisesse entrar, ele entrava como pecador convicto para fazer a expiação dos seus pecados. Um pecador não pode se aproximar de Deus se ele não disser: Senhor, eu sou pecador e necessito da tua salvação. Só assim Deus dá boas-vindas ao pecador. Mas se ele chega diante de Deus dizendo: Senhor, eu fiz esta ou aquela boas obras, eu mereço entrar na tua presença. Este pecador ficará muito distante de Deus, porque ele não tomou o caminho de Deus. A primeira porta representa Cristo, pela qual nós entramos, somos purificados dos nossos pecados no seu altar, que é a obra da cruz, e depois nós temos uma progressão espiritual. Esta progressão espiritual é como que nós entramos na comunhão dos santos. Então estamos na segunda parte do tabernáculo, que se chama o santuário, mas não é o santíssimo lugar. É onde estão os santos, a igreja, aqueles que foram lavados, já passaram pelo altar na frente do tabernáculo, foram purificados. Então eles entram para uma comunhão visível com os santos. E a nossa salvação, ela é muito mais progressiva, porque não está limitada a conhecer os santos. Mas está estendida a conhecer a Deus. Então, passamos no progresso espiritual do lugar santo para o lugar santíssimo. É a terceira parte. É o caminho do santuário. Progresso espiritual. Por isso que o salmista diz aqui: o teu caminho, ó Deus, está no santuário. E aí o que acontece com o salmista quando ele está no santuário? Ele diz que Deus é tão grande como o nosso Deus. Nós não conseguimos ver Deus. Lá fora do átrio, eu não consigo ver nenhuma esperança para a minha vida. Quando eu entro pela porta do átrio que está aberta, então eu começo a ter esperança. A esperança de que eu posso me aproximar de Deus. Mas não pelo meu caminho, pelo caminho do santuário. E esse caminho é o Senhor Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Veja, o santuário tem três repartições. Primeiro, da porta até o altar de bronze é um caminho. É o caminho. Você toma todo esse caminho. Depois você entra no primeiro santuário, você conhece a verdade. Ali há uma verdade, há uma realidade, não é simplesmente verdade no sentido de dizer, bom, ali existe a lei e a verdade, não. Uma realidade. Homens mortais estão ali na comunhão dos santos, por causa da obra de Jesus Cristo, feita lá no átrio. Verdade. Mas a vida abundante, ela está mais um passo além. Por isso que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você não tem uma vida corporativa com a igreja, uma vida unida à igreja, você nunca chegará no passo seguinte da vida abundante. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando nós estamos com os irmãos, nós conhecemos muita verdade acerca de nós. Quando nós estamos na comunhão com os santos, nós nos deparamos com muita coisa ainda que precisa ser purificada para que possamos entrar no Santíssimo Lugar e viver uma vida na imediata presença da vida eterna que é Jesus Cristo, no Santo dos Santos. Veja, os casados sabem disso. Os casados, eles são bonitinhos quando antes de se casar, né? São muito bonitinhos. Aquele rapaz diz, puxa vida, você é linda, e fala dos cabelos, da beleza, do lábio, dos olhos e tal, e elogia tanto, aquela maravilha, né? E a moça quando escreve a cartinha aqui, puxa, você é maravilhoso, você é gentil, você é isto. Mas quando casa, vai ver que aquela gentileza, né? Mudou tudo, aquelas patadas de cavalo, né? E a moça se decepciona, ela está sonhando com alguém gentil, né? Então nós começamos a nos conhecer e verdadeiramente o Senhor vai trabalhando aí. Então, é a verdade nua e crua sendo revelado para nós. Eu sou este, eu só me disfarcei para conquistar a moça que eu desejava casar. Não é mesmo? E não adianta. Um disfarça de um lado, o outro disfarça do outro. Até que no dia que fazem aliança, a verdade virá à luz. Assim que Deus faz conosco, nos coloca na igreja e ali a verdade da nossa vida vem à luz. Né? Tem irmãos que ficam pensando assim, puxa, por que, que nem ninguém me convida para almoçar? Ah, vai diante de Deus. Por que, que os irmãos não estão te querendo? O problema não está nos irmãos. O problema é que tem uma verdade que precisa ser revelada dentro do teu coração para saber quem você é, porque você está se fazendo de muito santinho entre os irmãos, mas acontece que o Senhor está descobrindo para eles a verdadeira realidade, que eles não conseguem te receber, porque alguma coisa está errada com os irmãos? Bom, está errado com você próprio. Então nós vemos no santuário que Deus tão grande é como nosso Deus. Quando nós entramos no Santíssimo Lugar, nós tomamos o caminho do santuário e entramos naquela comunhão maravilhosa com Deus. E aí nós vemos a grandeza de Deus. É aí que se processa a nossa diminuição. Enquanto nós não vermos um Deus tão grande, é porque verdadeiramente nós não estamos no Santíssimo Lugar. Tem irmãos que se comportam como que estão lá no átrio e alguns se comportam como se estão fora do átrio. Mas quando você vê aquele irmão tão pequeno, mas um Deus tão grande na vida dele, você sabe que ele anda em comunhão com Deus. Eu quero agradecer a Deus que há 40 anos atrás ele me buscou e me achou. Há 40 anos atrás eu estava numa reunião como essa, lá nos fundos do lado direito da minha mão aqui, lá no fundo, estava ali em pé, de braços cruzados, sem nenhum desejo de ser um crente ou coisa assim, sem nenhuma esperança de me tornar igual àqueles crentes que estavam sentados. Porque desde os 5 anos eu fui catequizado por freiras católicas. Meus pais me abandonaram e me deixaram junto com aquelas freiras católicas. E elas me catequizaram para que eu nunca me tornasse um crente. E naquele retiro eu fui porque uma jovem católica, ela... Na verdade, eu não perguntei nada para ela, porque eu fui iludido, porque ela era uma católica muito praticante, muito devota, levava os ídolos para sua casa, se ajoelhava diante dos ídolos. Então, eu pensei, essa aí é uma católica fiel, então eu vou com ela no retiro. Ela não disse que era um retiro, ela disse que era um acampamento. E eu fui. E quando no momento, na primeiro dia era reunião, tinha que tomar café e ir para a reunião, eu fiquei fora da reunião. No segundo dia, fiquei fora da reunião. No terceiro dia, no café, ela veio e me exortou. Por que que eu não estava entrando na reunião? Eu disse, eu não consegui falar nada a ela naquele momento. Falei, não sei. Ela disse, bom, pelo menos por educação você tem que entrar. Falei, tá bom. E eu entrei, esperei todo mundo entrar, e eu entrei e fiquei lá atrás, em pé, de braços cruzados. E passaram 3 pastores à frente. 3 pastores responderam às perguntas dos jovens. Nenhum pastor pregou o evangelho. E eu vivi uma vida no mundo decepcionada e decepcionante. Eu não tinha relação com ninguém, não conseguia conversar com ninguém. Porque desde que meus pais me abandonaram, eu fechei minha vida para sempre e fiquei naquela, carregando essa decepção. Pensei o seguinte, nem meus pais me quiseram. Então, esperei minha mãe me prometeu vir visitar no orfanato cada ano. E eu lembro que se passaram alguns anos, dos 5 aos 11 anos, eu fiquei esperando. Isso nunca aconteceu. Mas naquele dia foi tão diferente, quando o Senhor... Aqueles pastores foram embora, ninguém pregou o evangelho, ninguém fez apelo para a salvação... Ninguém fez nada. Então, o presidente da mocidade, o rapaz daquela denominação, que era o presidente da mocidade, disse, vamos orar para nós podermos ir almoçar. Então, ele pediu para orar. E a moça foi logo correndo lá da frente, foi lá no fundo, porque ficou com medo que eu saísse. Ela foi lá e falou, vamos orar lá na frente. Eu disse, não, não vou orar. E ela insistiu mais uma vez, mais outra vez, eu fiz que nem Pedro, não, eu não quero saber. Daí ela saiu meio zangada comigo e disse: ah, eu vou lá orar e você fica aí. Tá bom? Mas, irmãos, conhecer a Deus, ninguém conhece se o Senhor não vier atrás de você. Eu não queria me tornar um crente. Eu não queria de forma alguma. Por causa do doutrinamento que eu tive na infância. Mas quando eles começaram a orar lá na frente, em agradecimento pela refeição, e começaram ali aquela oração, o Senhor fez uma coisa que mudou todo o curso daquelas orações que eles estavam fazendo. Eu estava lá no fundo, e de repente eu comecei a sentir um poder, algo que vinha sobre a minha cabeça, e de repente foi passando pelo meu coração, por tudo, e eu comecei a chorar e falar em línguas estranhas, comecei a clamar ao Senhor em línguas estranhas, comecei a confessar meus pecados em línguas estranhas, comecei a chorar abundantemente, e falando em línguas, caí diante do Senhor, e aquela moça veio correndo lá da frente, e ela disse: o que está acontecendo com você? E eu não falei em língua natural, eu comecei a falar línguas estranhas. Então eu me levantei. Quando eu me levantei, ela me abraçou. Quando ela me abraçou, ela foi cheia do Espírito Santo também e foi regenerada. Uma católica regenerada. Graças a Deus, ela ficou firme, prosseguiu o seu caminho. Eu estava cheio do Espírito. E até ela, depois, começou a ter interesse de casar comigo. Ela disse: meu pai me deu uma casa, só falta o noivo. Eu pensei: o que será que eu vou fazer? Eu não tenho nem onde cair morto. Essa moça tem uma casa, né? Mas não, irmãos, eu não pensei em nada. Eu só pensei em buscar Jesus Cristo. E eu continuei a orar. E tinha uma moça que eu estava me relacionando. Aliás, nem estava me relacionando. Apenas eu me declarei que queria casar com ela. Uma outra moça que não era essa moça. Uma moça que não se converteu. E eu cheguei para ela e disse: olha, Jesus me encontrou, eu conheci Ele, agora não sei se Ele quer que eu case com você, então, portanto, ó, desconsidere a promessa que eu fiz. Porque diante de Jesus Cristo, só Ele é que vai decidir minha vida. Eu fiz isso. E eu continuei buscando o Senhor, continuei lendo minha Bíblia constantemente, orando todos os dias, e nessas orações que o Senhor foi guiando minha vida em tudo. Né? Eu jamais teria casado com a Dionísia se não for aquelas orações que o Senhor vinha e falava comigo. A comunhão com Deus, irmãos, não é uma coisa complexa. Torne ela simples. Chegue diante dEle, Ele fala com você. Ele tem uma forma especial de falar conosco. Basta nós querermos ter sede de Deus, buscar a Deus de todo o coração. E eu esqueci do casamento, eu esqueci que não tive família e comecei a servir o Senhor, comecei a buscar o Senhor, comecei a orar, comecei a ler minha Bíblia. Comecei ali ouvir a palavra, tinha sede de ouvir a palavra. E meu pastor pregava só 15 minutos e eu ficava tão triste quando saía da reunião. Só 15 minutos ele falou. Eu ficava falando: puxa, ele poderia falar mais. Falou só 15 minutos, em cada pregação só 15 minutos e eu tinha sede do Senhor. Até que no ano seguinte o Senhor me levou para a visão da igreja, onde tinha um homem que falava às vezes por 4 horas sem parar. Chamava-se Aniceto Mário Franco. E 4 horas sem parar, a gente queria continuar escutando 5 horas ou mais. Tal era a sede de Deus no nosso coração. Então, eu, aqui no Salmo 27, quero que os irmãos olhem. Esse é o Deus da nossa salvação. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Eu lembro quando o Senhor me salvou, eu perdi o medo de tudo. Eu perdi o medo de enfrentar demônio, perdi o medo de enfrentar qualquer coisa. Eu saía pelas vilas e pelos lugares mais pobres da cidade de Curitiba, visitando casa por casa, enfrentando demônios, enfermidades, situações bem difíceis. Mas eu não tinha receio nenhum, porque agora o Senhor era a força da minha vida. Eu saía e o Senhor operava milagres, curava pessoas, expulsava demônios, as pessoas ficavam libertas. Passei a pregar o Evangelho de forma simples. Eu não conhecia nada da Bíblia. Eu apenas abria um versículo no Evangelho, lia e pregava a Cristo e falava das grandes maravilhas que o Senhor fez na minha vida. E eu tinha aquela fé. Um dos maiores segredos desses 40 anos, irmãos, é viver da fé. Esses 40 anos, vivendo da fé. Se tem dinheiro, eu não dou um jeito. Se não tem dinheiro, eu também não dou jeito. Eu só vivo do Senhor. Se eu não tenho dinheiro, um dia eu aprendi essa dura lição. Eu não tinha dinheiro. E eu falei com um dos diáconos naquela época. Olha, não tenho como pagar o telefone. Será que não dá para me arrumar um pouquinho para me pagar o telefone? Para que eu fiz isso? Eu fui mal falado. Houve uma profecia, uma profetada no caso, né? Minha esposa estava no hospital internada. Um dia, e um deles disse que ela ia morrer, porque eu não tinha fé. Por essa razão, a Dionísia ia morrer. Aprendi a dura lição de que nunca devemos deixar de viver por fé. Nunca devemos tomar outro caminho. Nunca devemos recorrer aos homens, mas recorrer a Deus. Eu tinha recorrido a Deus em todo o caminho. Eu tinha recorrido a Deus em relação ao casamento. Eu tinha recorrido a Deus em todas as esferas da minha vida. E naquele dia, quando passei por essa aflição, recorri aos homens. Viver por fé é o segredo por toda a vida, até a vinda do Senhor. O justo viverá da fé. Se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Nós devemos manter nosso seguimento após a rocha da nossa salvação. Aqui quero que abra. Esta é a minha história. A história de Cristo em mim. A história que o Senhor construiu. A história que já estava escrita para mim andar nela. Às vezes nós não aceitamos a história que Cristo construiu e escreveu para nós. Deus escreveu uma história para cada um de nós em Cristo. Mas quando nós andamos fora de Cristo, nós escrevemos outro segmento histórico da nossa vida. E é onde nós nos decepcionamos e ficamos com marcas daquilo que nós mesmos somos e não a marca de Cristo. Aqui diz, Deuteronômio 32, verso 4. Ele é a rocha cuja obra é perfeita. Jesus é a rocha cuja obra é perfeita. Só há perfeição em Deus, em nós não há. A obra dele é perfeita, então nunca queira impedir dele realizar a obra dele. Porque todos os seus caminhos, juízos são, Deus é a verdade e não há nele injustiça. Justo e reto é. Agora, continuando ali. Verso 9 e 10. Porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a corda da sua herança. Achou-o na terra do deserto e num ermo solitário, cheio de uivos, trouxe-o ao redor, instruiu-o e guardou-o como a menina do seu olho. Irmãos, todos estes 40 anos, o Senhor me guardou como a menina do seu olho. Eu não posso atribuir a Deus nada de mal. Como Policarpo. Policarpo, com 86 anos, ele foi para morrer ali na fogueira, né? Policarpo de Esmirna, um homem de Deus. E pediram para ele negar a Jesus. Ele disse: como negá-lo se nesses 86 anos ele só me fez bem e nunca me fez mal? E ele não negou o Senhor e foi morto na fogueira. E parece-me que tinha um soldado que se apiedou dele, porque o fogo não queimava ele. Então, traspassou ele com a lança e ele foi para o Senhor. Então, o Senhor nos guardou até aqui. E aqui tem uma experiência no verso 11. Como a águia desperta o seu ninho e se move sobre seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Assim só o Senhor o guiou e não havia com ele Deus estranho. O Senhor nos guia. Você já viu como é que a águia faz? A águia, ela não quer voar e ela quer ficar só no ninho. A nossa vida cristã é tão maravilhosa quando nós entramos nessa bênção, a salvação é algo maravilhoso, vislumbramos e começamos a ser felizes. A nossa vida se torna feliz no primeiro encontro com Jesus. A nossa vida é muito feliz. A nossa vida é como aquela criança que a mãe dá tudo, a mãe cuida de tudo, a mãe que traz a comidinha pronta, a mãe faz tudo e tal e tal. E essa é a nossa vida na primeira infância. Isso é o amor de Deus para conosco. Mas agora o amor de Deus vai se comportar de uma outra forma. Aquela águia já cresceu, está dentro do ninho, já está com penas, com asa comprida e tudo. E ela continua com o bico esperando a mãe trazer. E sabe o que essa mãe faz? As águias constroem seus ninhos lá nos penhascos. Lá em cima do penhasco. Então, aquela águia que já cresceu, agora está na adolescência, já não está mais na infância, já está grande, mas quer ficar sendo alimentada pela mãe. O que Deus, como águia, faz conosco? Tira-nos dessa infância. A águia joga o seu filhote lá de cima. E ele vai, tentando bater as asas. E ele tenta. A águia, ela tem uma possibilidade, ela sabe, ela é treinada ao voo. E quando ela encolhe as asas, e vai com o bico em direção ao chão, é como aquele paraquedista que vai de ponta cabeça. A velocidade aumenta, então o filhote está se batendo no ar. E a águia vai de volta lá de cima, num voo na vertical, e alcança, e abre as asas no momento em que encontra o seu filhote, e traz de novo ele para cima. Até ele aprender a voar, ela vai fazer isso. Porque se ele não voar, não sobrevive. Ele não vai caçar, não vai se alimentar, não vai buscar o seu alimento. É a mesma coisa, muitos ficam sentados nas reuniões e só vêm uma vez por semana na reunião. São aqueles filhotes que já estão grossos de penas, mas não voam, não buscam a Deus, não vão em busca do seu alimento sólido. Eles estão sempre esperando uma palavra de consolação ou uma palavra de autoajuda, mas eles não enfrentam os perigos nos ares. Eles têm que enfrentar os perigos agora para crescer, para desenvolver a fé, para robustecer sua fé. Eles precisam ir. E assim, irmãos, eu, quando tinha 22 anos, o Senhor, na visão, o Senhor me colocou como um presbítero na localidade com 22 anos. 22 anos, não sabia nada. Então comecei a enfrentar situações difíceis. Eu não consigo contar os 40 anos, mas um pouquinho das coisas. No Salmo 27, veja. Verso 2. A trajetória da comunhão com Deus, as pessoas pensam assim: bom, o homem que tem uma comunhão com Deus, ele é um homem isento de problemas, isento de lutas, isento de tudo. Não, pelo contrário. Quando temos comunhão com Deus, as situações mais difíceis vão ocorrer na tua vida. Então aqui diz: quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Irmão, se você está em comunhão com Deus, uma coisa muito necessária para você é não se preocupar com os teus adversários. Não se preocupar com aqueles que te perseguem. Porque existe alguém que, com quem você está em comunhão, e que vai cuidar disto. Eu nunca fiz uma oração contra os meus adversários e inimigos. Eu sempre fiz uma oração a favor, para que Deus visitasse seus corações. Quando eu tive perseguição, eu fiquei por 6 anos orando dentro de uma mata. Toda manhã saía para orar. Para orar por aqueles que estavam me difamando. Verso 3 diz: ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria; ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Aqui está. Quando você tem uma boa consciência para com Deus, quando você tem certeza de que você está na vontade de Deus, você nunca temerá nada. Nem que um exército se levante contra você. Por essa razão, a comunhão com Deus é algo muito sublime e importante, que te desprovê de todo medo, todo receio. A nossa consciência realmente fica em paz, confiante no Senhor. É isso que nós necessitamos. E o salmista mostra esse desejo ardente de continuar na presença de Deus, quando nós vemos aí o verso 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Com quem você quer aprender? Peça ao Senhor e busque. Busque. Tem pessoas que entendem mal o Senhor. Ele ora, mas não busca. O Senhor disse que o reino de Deus foi nos dado, amém? Mas então por que ele diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus, se ele já nos deu? Você tem fé que ele te deu. A ação da fé está em que você vai buscá-lo. Então, a fé realmente tem sua eficiência quando você o busca. A Bíblia diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. E daí diz: aquele que se aproxima de Deus deve crer que ele existe. E é galardoador dos que o buscam. A fé é apenas o ingrediente, a condição para buscá-lo. É apenas a porta para buscá-lo. Assim como a porta do átrio, aquela porta é Cristo, ele é a porta das ovelhas, aquela porta é Cristo. Então, aquele início, aquela porta que se abre, tem um progresso. Ela é apenas o início. A fé é a porta da busca. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Busque-o de todo o coração. Isto é de fato, irmão, importantíssimo. Se você buscá-lo, você vai ter a tua fome saciada. Você vai ter a tua sede saciada. Você vai receber do Senhor. Eu quero agradecer a Deus por esses 40 anos. Porque eu vivia numa miséria total. Quem tem 17 anos aqui? Tem alguém com 17 anos? Qual o tamanho de prato de comida que você faz na hora do almoço? Você tem aquela liberdade de fazer uma montanha de comida no teu prato. Dos 17 aos 19, um pouco antes de conhecer a Jesus, eu passei fome. Na época mais difícil. Mas eu não atribuo como desgraça, porque eu imagino que Deus estava preparando meu coração para se tornar vazio, para que eu pudesse deixar o Senhor encher todo o espaço vazio do meu coração. E no ano de 1987, não, acho que 88, 17 de setembro de 1988, o Senhor usou um irmão em profecia, dizendo que encheu o meu vazio, que ele me conhecia, conhecia o meu vazio desde que eu era pequeno, e ele encheu o meu vazio completamente, e de fato o Senhor encheu o meu coração. Eu nunca esqueço do testemunho do Erling, que alguns anos depois alguém perguntou: como está você com Deus? Ele disse: olha, faz tanto tempo que Deus não sai da minha mente. Faz 40 anos que eu só penso Deus. Não tem outro pensamento. Se eu penso nos irmãos é por causa de Deus. não temos outra coisa. Se penso na esposa, é por causa de Deus. Se não fosse por causa de Deus, eu nem estaria com a minha esposa. Porque eu não fui um marido bom no começo. Mas quando o Espírito Santo falou para mim: você teme a Deus? Eu respondi: sim, eu temo. E Deus disse: então me busque para você mudar. Você precisa ser transformado. E eu comecei a buscar. Ser transformado é outra coisa que depois da conversão você precisa buscar. Transformação. Você pensa que não tem nada, que na hora da salvação foi embora todo o teu mau caráter. Não foi. A alma precisa ser salva. A alma precisa ser entregue a Jesus. Isso é uma decisão tua. Entregar a sua alma a Cristo. Para que Ele te transforme de glória em glória na mesma imagem do Senhor. Pelo Espírito do Senhor. Entregue. A salvação veio de graça. Mas a transformação vem pela busca de Deus. E graças a Deus por esses 40 anos que a gente vai aprendendo a servir o Senhor. Que o Senhor seja com cada um aqui e possa verdadeiramente progredir o Senhor na sua vida. Crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Quero orar com cada um dos irmãos agora. Curva a tua cabeça. E vou ler aqui como o Senhor verdadeiramente quer te sustentar. Aqui no verso 11, vou ler aqui Salmo 81. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz. Israel não me quis. Mas por que que Deus está falando isso? Verso 10 vai dizer: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Deus me tirou desse mundo. Abre bem a tua boca e te encherei. Todo esse tempo eu tenho falado de Jesus Cristo. Por causa do Senhor que me enche. Se você abrir a boca para o Senhor, Ele vai te encher. Como que se faz isso? Ouve o Senhor. Verso 11 diz: mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, e Israel não me quis. Quando nós não ouvimos o Senhor é porque nós não o queremos. Pelo que eu entreguei aos desejos dos seus corações e andaram segundo os seus próprios conselhos. E o Senhor suspira. Você vê nos evangelhos Jesus sempre suspirando por causa do seu povo. E aqui ele diz: ah, se o meu povo, esse ah é um suspiro, se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, em breve eu abateria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor ter-se-lhe-iam sujeitado e o tempo dele seria eterno. E eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel saído da rocha. Amém, irmão. Você já entregou tua alma ao Senhor para ter um progresso espiritual? Você tem sede de Deus? Se você tem sede de Deus, vá a Deus agora. Vá ao Senhor. Vá a Ele. Quem sabe, se você quiser vir à frente, fica na liberdade. E você dizer aqui aos irmãos: eu quero, Deus, que a minha alma seja saciada somente de Ti, Senhor. Esta é uma oração de entrega. O segredo é a fé. Viva da fé. Venha por fé. Fale de Jesus por fé. Pregue o reino de Deus por fé. Quem sabe se você é renovado hoje, você vai ser um anunciador de boas novas. Vai ser um propagador da grandeza de Jesus Cristo. Isso de forma simples. Fala, Senhor, visita meu coração. Glória ao Senhor.